um grande reforço de armazenamento que seja simultaneamente químico, portanto baterias, e hídrico, para ter o químico quando não temos água, e também apostar muito nos gases renováveis. Por isso, nós hoje vamos apresentar um grande programa de biometano e, por isso, o PRR teve um financiamento de mais de 400 milhões de euros em gases renováveis. Portanto, é esta a nossa linha de continuação. Não estamos a ver outro caminho. Nós continuamos com o combined cycle gas turbines, as turbinas a gás de ciclo combinado a gás natural, temos salvo erro 6, continuamos com segurança, mas não pode ser o nosso principal valor para produzir eletricidade, porque senão estaríamos completamente dependentes da importação de gás, e o gás vem de regiões com problemas políticos instáveis e pode subir muito, como aconteceu em 22 e como aconteceu não tanto agora. Portanto, este é o nosso caminho: diversificar, conseguir também, por exemplo, aproveitar a biomassa. Fizemos um conjunto de portarias para incentivar a biomassa e incentivar a geotérmica, onde ela tenha um grande potencial, e uma implementação das redes e do armazenamento tão bem químico, portanto, com baterias. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Aleixo, chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Quando falamos de infraestruturas críticas, é importante perceber que existe uma grande distância entre discurso e concretização. E, passado um ano da apresentação da estratégia Água que Une, o Governo tem procurado passar uma imagem de dinamismo e concretização, fê-lo hoje novamente. E, por isso, seria importante perceber, dos projetos que são apresentados como resultado desta estratégia, quais é que são realmente consequência da visão do Governo e da atuação do Governo. E não projetos que já estavam planeados ou em curso antes da estratégia ser anunciada. Há também uma questão de fundo que o Governo continua sem esclarecer. A estratégia Água que Une foi apresentada com um investimento estimado de 5 mil milhões de euros até 2030. E por isso pergunto-lhe, quanto deste financiamento está efetivamente garantido e que fontes de financiamento? E sobre a execução, que sinceramente não me convence, queria falar-lhe de dois casos no Alto Alentejo. A barragem de Póvoa e Meadas, integrada na reabilitação da cascata da Ribeira de Nisa, é uma infraestrutura absolutamente essencial. Aliás, desde 2023 que o Chega tem apresentado propostas nesta Casa para a reabilitação dessa barragem, todas elas sucessivamente rejeitadas. Há 15 dias a APA apresentou essa mesma reabilitação. Ainda bem, ficamos satisfeitos, tínhamos razão. A minha pergunta é porque é que perdemos 3 anos. E porque temos que parar de uma vez por todas de olhar para as propostas com jogos políticos e ver o mérito das propostas e não quem a apresenta. É o que nós fazemos nesta Casa. É o que o Grupo Parlamentar do Chega faz nesta Casa. Depois temos o Pisão. Já aqui falámos hoje do Pisão, um dos projetos mais estruturantes e transformadores para o Alto Alentejo. Gostei muito de ouvir a Sra. Ministra dizer que não contem comigo para adiar obras. Mas no Pisão essa probabilidade é elevada. E, tanto que a Sra. Ministra nas suas declarações tem oscilado entre a convicção e a cautela, entre a certeza e a esperança. Ainda em março fez umas declarações que mostrava essa cautela e eu acho avisada. Porque também é importante perceber que estes dois projetos não são independentes. O aviso lançado no âmbito sustentável 2030 prevê a ligação da barragem do Pisão à estação de tratamento de águas da Póvoa e Meadas. Por isso, se o Pisão se atrasar, não atrasa só uma barragem. Atrasa e fica comprometida a resiliência hídrica do Alto Alentejo. Por isso, Sr. Ministro, se o Pisão tiver mais precalços e parar, o que acontece aos 222 milhões de euros e ao financiamento sustentável 2030? E tem algum plano de contingência? Porque a estratégia de Água que Une não pode ser, mais uma vez, um laboratório de boas intenções e um cemitério de concretizações. Porque, Sra. Ministra, uma estratégia que fica no papel não é a governação, é sim a antecâmara do seu insucesso e do seu falhanço político. Muito obrigado.
Muito bem.
Sra. Ministra, se faz favor.
verdade. Uma obra a avançar. Tá. Senhor Deputado, o Senhor Deputado falou em obras que são muito caras, como o Pisão. E a única razão que eu falo com alguma cautela é porque tem havido processo em tribunal. Mas eu tenho enfrentado a questão e tenho ido lá e fui ver as obras. E, portanto, como as obras estão.
Então,
bom, eu fui com o Sr. Presidente da Câmara do Crato visitar as obras que já começaram. Vamos agora dizer, no Algarve as obras estão todas a funcionar. A única que ainda está em projeto para ser lançado o concurso é a tomada de água do Pomarão. Portanto, convido-o a ver. Temos as hectares, algumas já prontas, outras que estão a acabar. Eu já aqui fiquei, já aqui tive a oportunidade de referir. Pove ameadas, tomámos agora uma decisão há menos de 15 dias e vão ser feitas as obras que eram necessárias. Eu própria lá estive para assistir à assinatura da passagem da barragem para que ela seja que sejam feitas as obras. Eu tenho a oportunidade de ter visitado as obras para ver uma a uma e para dar o suporte político do Governo a essas obras. E são muitas. Nós estamos com obras de norte a sul do país. E há uma coisa, Sr. Deputado, não é preciso inventar, porque eu tenho no gabinete obras que estavam planeadas, algumas há 70 anos. Pisão é há 70 anos. Portugal parou e nós estamos a andar.
Senhor deputado, não é uma forma de...
E, portanto...
O senhor ministro está a responder e o senhor deputado, o Partido Socialista vai ter a oportunidade de questionar.
Eu não me gabo de...
É parar o tempo da senhora ministra. O Partido Socialista é o próximo partido a fazer as questões, portanto o senhor deputado pode guardar para essa oportunidade. Faz favor, senhor ministro.
Eu nunca fiz propaganda a dizer que as obras tinham sido da minha cabeça. Eu herdei, porque estas obras estavam paradas há muito tempo. Pronto, o PRR... O PRR estava decidido. Portanto, a minha função foi executá-lo e é isso que eu estou a fazer. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Pedro Vaz, partido. Sim? Também peço desculpa. Então, é para uma pergunta a mais, é? Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Oh, Sra. Ministra, eu já não vai ter tempo para me responder, espero que me responda numa próxima ocasião, mas eu gostava de saber o que é que vai acontecer, por exemplo, à Praia da Falésia, em Albufeira, onde os senhores querem instalar uma desalinizadora e onde é que está o estudo? Onde é que está esse estudo? É que ninguém conhece o estudo. O Presidente da Câmara não conhece o estudo, ninguém conhece o estudo, e os senhores falam num estudo. Onde é que está esse estudo? Olha, Presidente desta casa, onde é que está esse estudo?
Sr. Deputado Pedro Vaz, faz favor. O Sr. Deputado Cristóvão Norte, para a interpelação à mesa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente.
Para que efeito?
Sobre a condição dos trabalhos, para pedir a distribuição de um documento que ilustra um excerto do debate que teve lugar na Assembleia da República, a quando de um projeto de resolução em 2023, apresentado pelo Partido Social Democrata. Nessa ocasião, Sr. Presidente...
Qual é o documento?
É esse projeto?
Calma.
Sr. Presidente.
Calma. Desculpe. É um enxerto de qual?
É um enxerto de uma ata da Comissão de Ambiente e Energia relativa à discussão
Sim.
desse projeto de resolução.
Muito
em que
bem,
se dizia,
então faz-se juntar.
Em que se dizia que a localização constituía uma decisão técnica e não política. E quem foi autor... dessa declaração foi o ex-deputado Rui Cristina.
Lá veremos, lá veremos. Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista, para fazer a pergunta, por favor. Sr. Deputado, vamos continuar. Vamos continuar. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sra. Ministra do Ambiente, Srs. Deputados de Estado. É bom ver um debate sobre políticas públicas de ambiente tão acalorado neste hemiciclo, mas eu gostaria de transmitir à Sra. Ministra que, na realidade, e valoriza-se pouco isso quando se fala no nosso país muitas vezes sobre haver grandes consensos nacionais, e na realidade nas políticas públicas do ambiente é talvez das áreas do nosso país onde o consenso nacional é maior, e ainda bem, a bem do nosso país, a bem dos nossos recursos, a bem dos nossos ecossistemas, a bem da qualidade de vida das pessoas. Sr. Ministro, eu gostaria de fazer uma pergunta centrada na atividade que está a ser desenvolvida pelo Governo, e gostaria de fazer um repto à Sra. Ministra. Como a Sra. Ministra sabe, nós no nosso país discutimos muito a falta de água nas alturas de seca e de escassez hídrica, mas obviamente quando o tempo ajuda, rapidamente pomos para trás das costas a discussão sobre as soluções que o país precisa de implementar para aumentar a sua resiliência. E uma delas, como a Sra. Ministra sabe, é a água para reutilização. Isto é, é a água que nós temos disponível, que pode ser usado para os outros usos, para além do abastecimento para consumo humano, e que na realidade precisa, como a Sra. Ministra sabe, de um investimento não só financeiro, mas também jurídico e legal no nosso país. Aliás, é isso mesmo que diz o programa do 25º Governo relativamente à APR, que diz que se deve rever o regime jurídico referente à APR, visando o seu incremento a nível nacional. E para que as pessoas tenham noção, este incremento do uso da APR para usos agrícolas, para reforço de ecossistemas, permitirá desviar mais de 400, cerca de 300 hectómetros cúbicos ano, o que significa desviar para de outros usos de água que podia ser usado ao consumo para mais de 2 milhões e meio de pessoas. Portanto, é preciso investir nisto. Portugal atualmente tem uma taxa de APR de cerca de 1,5%, entre 1,5% e 2%. Compara mal com a Grécia e com Espanha, com a Grécia, com a Itália e com a Espanha, que têm os mesmos problemas que nós do ponto de vista do climatológico. O que significa que precisamos fazer um investimento. E é preciso até 2040 acelerar isto. Temos as condições no país de poder ter cerca de 22% da utilização da água ser da APR para outros usos que não consumo humano. Portanto, Sr. Ministro, a pergunta é muito simples. O Partido Socialista apresentou nesta casa um projeto de lei no sentido de rever este regime jurídico para a água para a reutilização. E o repto que lhe faço, Sra. Ministra, é se o Governo está disponível para, com o Partido Socialista, implementar e rever este regime jurídico para acelerar de uma vez o consumo de água para a reutilização, permitindo dar mais resiliência no abastecimento público no nosso país.
Sra. Ministra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Vaz. Obrigado pela sua frase do Consenso Nacional nas políticas do ambiente e também nas políticas da energia. Eu concordo em absoluto na importância de aumentarmos a nossa percentagem de água de reutilização, é uma percentagem baixíssima. Está perto dos 2%, mas é muito baixo.